Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova emendas ao projeto que cria regras para o distrato na compra de imóveis na planta.
Aprovada também a liberação de recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos.
Comissão de Constituição e Justiça aprova o reconhecimento da atividade de psicomotricista.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores aprovaram há pouco as emendas ao projeto de lei que cria regras para o distrato na compra de imóveis na planta. O projeto volta à Câmara dos Deputados.
E os parlamentares ainda aprovaram a medida provisória que libera recursos para santas casas e hospitais filantrópicos. Mais detalhes sobre as votações no plenário ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Nakaoka. Depois de aprovarem o projeto principal, os senadores votaram alterações à proposta da Câmara. Entre as mudanças apresentadas pela senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso, estão a que obriga a inclusão no contrato de um quadro resumo com todas as condições do negócio e uma que reduz de 1% para 0,5% sobre o valor do imóvel a chamada taxa de fruição, que é uma espécie de aluguel que será pago pelo consumidor que desistir do imóvel depois de ocupado. Também foi aprovada uma emenda que diz que o mutuário deverá à empreiteira e não ao financiador do negócio. O projeto, com as mudanças, volta à Câmara dos Deputados. E atendendo a um pedido do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, incluiu na pauta a medida provisória que destina recursos de loterias para as áreas de segurança, cultura e esporte. Os senadores aprovaram um repasse de mais de 2 bilhões de reais. A medida provisória também repassa dinheiro para a Cruz Vermelha, associações de pais e amigos dos excepcionais e das pestalozzi. E uma última informação, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, está na Comissão Mista de Orçamento, tratando de alterações ao orçamento de 2019, que será o primeiro do presidente eleito Jair Bolsonaro e que o Congresso deve votar nos próximos dias. Ele vai negociar as alterações com o relator do orçamento, o senador Valdemir Mocca, do MDB de Mato Grosso do Sul. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Os cortes de benefícios como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez serão debatidos na Comissão de Direitos Humanos do Senado. De acordo com o senador Paulo Paim, segurados reclamam de suspensão indevida de pagamentos. Repórter Marcela Diniz.
Desde a edição da medida provisória do chamado pente fino do INSS em 2016 até hoje, mais de 500 mil de benefícios entre aposentadorias por invalidez e auxílios-doença foram cortados pela Previdência. Mas, de acordo com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, é grande o número de reclamações de suspensões indevidas de pagamentos.
Muitos aposentados por invalidez, o auxílio-doença, de repente perdem aquilo e não têm direito a voltar para a empresa, porque a empresa não aceita, alegando que eles não estão em condição, e passam a viver com uma renda zero.
Representantes da Previdência devem ser convidados para a audiência pública que deve acontecer até o fim de 2018.
O relatório sobre o projeto que cria o novo Código Comercial foi lido pelo relator, senador Pedro Chaves, nesta quarta-feira.
A proposta é considerada polêmica e, por isso, a votação na comissão especial foi marcada para a próxima terça-feira. Detalhes com a repórter Paula Groba.
Entre os principais pontos do relatório de mais de 400 páginas estão normas para o comércio eletrônico, as relações de negócios entre empresas e microempresários do ramo do agronegócio e maior segurança jurídica para investimentos de empresas estrangeiras no Brasil, com aberturas de filiais no país. Regras para a abertura e fechamento de empresas de forma mais ágil também estão na proposta do novo Código Comercial, segundo Pedro Chaves.
As juntas comerciais demoravam 30 a 60 dias para abrir uma empresa, né? Podia ser de micro, pequena ou média empresa. Agora fica muito simples, porque não somente a junta, como vão ter pessoas físicas também que vão ter, pode abrir escritórios, pode abrir empresa em cartórios, que vai ser muito mais simples. Para fechar uma empresa vai ser em 3 dias, nós vamos conseguir.
Pedro Chaves apresentou o relatório, mas a votação ficou marcada para a próxima terça-feira. Ele acredita que haverá polêmica. Antes da comissão de senadores, uma comissão de juristas analisou a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o reconhecimento da atividade de psicomotricista. Reportagem de Bruno Lourenço.
A psicomotricidade surgiu em meados do século passado, quando foram definidos os limites entre os transtornos psicomotores, que oscilam entre o neurológico e o psiquiátrico. Médicos, psicólogos e educadores físicos, entre outros profissionais, perceberam a importância do aspecto lúdico na estimulação de crianças ou na recuperação de adultos. Brinquedos, jogos e desafios viraram ferramentas para esses profissionais. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, diz que a regulamentação da atividade poderá ampliar o desenvolvimento da psicomotricidade no Brasil.
Portanto, é um reconhecimento necessário para que mais universidades, incluindo públicas, passem a oferecer cursos estimulando pesquisa, participação em discussões sobre protocolos internacionais e o consequente amadurecimento continuado da psicomotricidade no Brasil e no exterior.
O projeto segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, criticou o projeto que acaba com a vedação de se nomear para cargos de direção das estatais e de seus conselhos de administração, dirigentes partidários, titulares de cargos eletivos em fim de mandato, pessoas que exerçam cargos em sindicatos ou alguém que, por sua ocupação ou função, gere algum conflito de interesse com a administração pública.
Segundo ele, esse projeto está em desacordo com o anseio dos brasileiros, que nas últimas eleições mostraram insatisfação com práticas antigas, como o clientelismo, o loteamento da administração pública, o apadrinhamento e a troca de favores.
Se são novos tempos de moralização no serviço público, em particular nas estatais, onde sabemos ocorreram tantos desvios e prejuízos à nação, e o que se quer agora é profissionalização. Não queremos mais do mesmo, daquilo que foi rejeitado, foi verberado pelos brasileiros nas eleições recentes.
Lazier Martins lembrou que esse projeto está em análise em comissão especial da Câmara dos Deputados. Se for aprovado, virá para votação no Senado.
Representantes da indústria do tabaco criticaram o projeto que proíbe qualquer tipo de propaganda de cigarro e amplia ações contra o tabagismo. O assunto foi debatido na Comissão de Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado. Reportagem de Maurício De Santi.
A audiência pública debateu o projeto que proíbe totalmente a propaganda de cigarros, inclusive nos locais de venda. Cria uma embalagem genérica para o fumo e veda substâncias que realcem sabor ou aroma, como no caso de cigarros mentolados. O relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, acredita que ampliar o combate ao tabagismo é uma questão de saúde pública.
Essa tragédia brasileira que é o fumo. Os custos com tratamento de doenças relacionadas ao tabaco, 21 bilhões, equivale a mais de 3 vezes o que as empresas de tabaco pagam de tributo por ano.
Mas os representantes da indústria do cigarro afirmam que o alvo do projeto deveria ser o combate ao contrabando de cigarros, que é responsável, segundo eles, por uma evasão bilionária de impostos.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores criticou a declaração da futura ministra da Agricultura de que o Brasil deveria sair do Mercosul. Repórter Floriano Filho.
O Brasil teve um superávit comercial de quase 88 bilhões de dólares no Mercosul durante os últimos 10 anos. Um dos motivos para o aumento das vendas brasileiras é o chamado regime especial tarifário, que isenta boa parte dos produtos que circulam nos países do bloco. Por conta desses resultados, o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Fernando Collor, do PTC de Alagoas, criticou a declaração da futura ministra da Agricultura. Tereza Cristina afirmou que o Brasil deveria deixar o bloco caso as condições continuem desvantajosas.
Bom, se superávit de 87,6 bilhões em 10 anos for desvantajoso para o Brasil, eu acho que o vernáculo tem que ser modificado.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.